A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Diniz. Bom dia, ouvinte. O governo endureceu o discurso em defesa da permanência da CPMF até 2011. E avisou ao PMDB para que evite misturar a votação sobre o tributo ao caso do senador Renan Calheiros. Mas a imprensa ainda está devendo um bom esclarecimento sobre o verdadeiro valor dessa contribuição provisória que virou permanente. Fala Alberto Diniz.
Luciano, no caso da CPMF, a imprensa está praticando o noticiarismo, um jornalismo de notícias. Ela ainda não conseguiu cumprir a tarefa de fazer jornalismo analítico. Acompanha os fatos, reproduz as declarações, mas ainda não conseguiu examinar a situação com distanciamento e espírito didático. Como a classe empresarial, por princípio, é contra impostos e tributos, e como as empresas jornalísticas são, antes de tudo, empresas, está ficando visível que, no caso da prorrogação da CPMF, a imprensa está mais propensa a comportar-se como um conjunto de empresas do que como um conjunto de veículos de esclarecimento. Seria leviano acusar a mídia de fazer pirraça ao governo ou de estar tentando reagir às ameaças que tem sofrido nos últimos tempos. O mais certo é imaginar que as empresas jornalísticas estão sendo solidárias com as demais empresas e, sobretudo, com os contribuintes, os seus leitores, que evidentemente gostariam de livrar-se do imposto do cheque. Mas a imprensa tem outros compromissos. O mínimo que se espera dela num debate desta magnitude é que esqueça seus interesses e atenda aos interesses do país.
Jogo de pressões. Enquanto o senador Renan Calheiros jurava que não vai renunciar ao cargo de presidente do Senado para salvar seu mandato, o seu partido, o PMDB, resolveu chantagear o governo em troca de apoio no julgamento de quarta-feira que vem. Segundo o Estado de São Paulo, emissários de Renan já avisaram o governo que podem votar contra a prorrogação da CPMF, que o governo considera essencial para a continuidade da sua política econômica. A Folha de São Paulo destaca a entrevista do presidente Lula a emissoras de rádio, na qual ele garante que Renan não vai misturar o processo de cassação com as votações no Congresso. Sem explicações. Os jornais pouco têm contribuído para esclarecer o leitor sobre o que realmente significa a CPMF. A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira foi criada em 1996, por sugestão do então ministro da Saúde, Adib Jatene, como fonte de recursos para o setor. Desde então, ainda no governo Fernando Henrique, a CPMF tem sido usada para financiar outras áreas do Estado, o que levou Jatene a deixar o ministério. Mas além de fonte de receita, a contribuição acabou se transformando em instrumento eficiente para a fiscalização de renda e investigação de lavagem de dinheiro. Os jornais têm trazido, além dos debates entre governo e oposição, pouco mais do que a opinião de especialistas em tributação. É pouco para o tamanho do problema. Revista Nova, Velha Fórmula. Na semana passada, a propaganda ostensiva no rádio, na internet e na televisão lançou a Revista da Semana. É a nova empreitada da Editora Abril. A professora Beth Saad, do Departamento de Jornalismo e Editoração da Universidade de São Paulo, é especialista em estratégias de empresas informativas na internet e comenta o lançamento.
O caso é que está havendo sempre uma tentativa da imprensa tradicional em traduzir ações que são típicas do meio digital para o meio impresso, né? Do mesmo modo que foi a Mais Você, agora está sendo a Revista da Semana, ou seja, tentar traduzir para uma linguagem linear a linguagem que é multidimensional, né? E que na internet ela consegue se construir muito bem, exatamente porque tem múltiplas perspectivas, e no meio que é linear apenas e unidimensional, isso não consegue acontecer porque não é o suporte adequado, né? Então acaba ficando quase que uma coxa de retalho. Hoje, né, hoje com o que a internet pode oferecer e com a capacidade que ela dá para o usuário dele mesmo montar essa cesta de informações e ter uma diversidade de fontes, o que é importante para a imprensa tradicional, a escrita, por exemplo, é justamente aprofundar e oferecer opinião analítica que a internet não tem condição de dar.
A professora comenta também que o jornalismo na internet erra ao repetir os modelos impressos. São raras as exceções. Leia a entrevista completa com Beth Saad no site do Observatório da Imprensa. www.observatoriodaimprensa.com.br. O plebiscito e a imprensa. Apenas o Globo reproduziu o trecho da entrevista do presidente Lula às emissoras de rádio, no qual ele garante que não vai sequer levar em conta a campanha pela reestatização da Companhia Vale do Rio Doce. Desde segunda-feira, entidades, partidos e movimentos sociais se organizam em torno de uma campanha pela reversão do processo de privatização da empresa. O PT apoiou o plebiscito, mas Lula deixou claro que o assunto não está nem estará em sua mesa. A Folha foi o único jornal que não negligenciou completamente a discussão. Abriu a sessão Tendências e Debates de domingo para o professor Fábio Comder Comparato, que classificou a privatização da Vale como um atentado contra o patrimônio nacional. Ontem, na mesma página 2, a Folha exibia a posição de Adilson Abreu Dallari, combatendo Comparato. Ele afirma que o processo de privatização da empresa foi juridicamente correto. A votação termina domingo, sob a olímpica indiferença dos jornais. Lições da China. Apenas o Estadão publica hoje notícias sobre a viagem de dirigentes do Partido dos Trabalhadores à China. Informa o jornal paulista que o presidente do PT, Ricardo Berzoini, e outros 10 dirigentes vão estudar como o Partido Comunista Chinês organiza sua estrutura de 72 milhões de filiados e como administra a área de comunicação. Berzoini não explica como a política de um país sem liberdade de expressão poderia ajudar o PT a melhorar sua estratégia de comunicação. A viagem em si e o título que o Estadão dá à notícia, PT vai à China aprender com comunistas, certamente não contribuem para melhorar as conturbadas relações do partido do governo com a imprensa nacional. Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.